Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Adriano Vitali. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco lançou a seguinte mensagem: desejo a todos vocês que olhem para a vida de cima, da perspectiva do céu, ver as coisas com os olhos de Deus, através do prisma do Evangelho. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bispos do segundo regional da CNBB são recebidos pelo Papa na manhã desta segunda-feira. Mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano. O Papa recebe os membros da Associação Pro Petri Sede. Francisco visita a cidade de Bari e exorta a rezar pela igreja. Coronavírus, missas suspensas no norte da Itália e apelo pela união em oração. 500 mil crianças deslocadas na Síria. Jordânia, indicada para sediar a primeira jornada da juventude das regiões árabes. Padre Paulo Della Dea comenta alguns aspectos da exortação pós-sinodal Querida Amazônia. Estas e outras notícias a partir de agora. Os bispos do Regional Sul 2 da CNBB do Estado do Paraná foram recebidos na manhã de hoje pelo Santo Padre no âmbito da visita Ad Limina Apostolorum. O bispo de Paranavaí, Dom Mário Spack, conversou com a Rádio Vaticano sobre este encontro.
Dom Mário, a experiência de encontrar o Santo Padre nesta segunda-feira, como foi?
Nesta manhã, nós fomos acolhidos todos os bispos do Paraná pelo Papa Francisco. Nós celebramos a missa ali ao redor do túmulo de São Pedro. Isso já foi algo maravilhoso, poder estar ali, todos os bispos do Paraná, alguns mais jovens, outros mais idosos, ao lado do primeiro Papa de Roma. Foi algo assim que nos tocou profundamente, e celebrado por Dom Wagner, que está terminando, né, o seu período como bispo. Aí, já na sequência, quando nós subimos para a sacristia, fomos tirar uma foto, claro, porque todos os bispos de Batina, a imagem é muito forte, né, dentro da Basílica Vaticano. E já veio o cerimoniário e falou: olha, vocês precisam ir porque o Papa está esperando vocês. E, mas o nosso encontro estava marcado às 10h30 e ali era às 9 horas. Só que houve alguma coisa que o Papa antecipou. E o próprio cerimoniário falou: o Papa gosta de antecipar. Então, vão lá. Então, nós fomos imediatamente, né, nós apenas chegamos na sala, agora eu não sei dizer o nome da sala, né, na qual nós fomos recebidos, mas o encontro era às 10h30 e nós fomos recebidos por ele já às 9h30 da manhã. Um encontro que durou um pouco mais de 3 horas. E eu não tenho escrúpulo nenhum de dizer que foram 3 horas de um Pentecoste, de um cenáculo, de uma explosão de manifestação de Deus naquele encontro. Então, quando nós fomos entrando na sala, já estava o Papa na porta, nos recebendo, saudando um por um. Depois, sentamos em uma forma oval, e eu tive a graça de estar praticamente 1 metro dele, de distância, durante essas 3 horas. E o Papa nos disse assim: olha, então nós vamos estar aqui, nós vamos conversar, nós estamos em casa. Se alguém quiser água, tem ali, pode levantar, pode tomar água. Se alguém quiser ir no banheiro, tem ali para trás, mostrou onde era a porta. Vocês fiquem à vontade, não precisa protocolo, nós estamos entre nós. Pode, quem quiser fazer a pergunta, quem que vai ser o moderador? Né? Aí elegemos um como moderador, para saber qual a sequência dos bispos que iriam fazer a pergunta. E assim iniciamos um bate-papo. Literalmente foi um bate-papo muito simples, mas muito fraterno. Ele falou em espanhol e falava de uma forma que nós pudemos entender e acompanhar perfeitamente, e nós falamos em português e ele também acompanhava, apesar que tinha um tradutor ali do lado, que caso houvesse alguma palavra que não fosse entendida, o tradutor poderia ajudar. Houve uma outra palavra que ele traduziu, o resto foi totalmente compreensível. Então nós tratamos de uma série de perguntas, cada bispo que queria podia fazer a pergunta, seja sobre a mudança de época, né? Que é muito forte, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida da igreja no Brasil, sobre a piedade popular. Eu perguntei sobre a ação das vocações, né, que eu estou na frente, conduzindo no Brasil. E interessante, Silvanei, que eu observei, os bispos foram fazendo as perguntas, e quando dois bispos falaram, ele fez sinal de positivo já durante a pergunta. Um foi quando Dom Sérgio Brasque, de Ponta Grossa, falava sobre as missões, que enviou o segundo padre para a Amazônia, ele fazia sinal de positivo. E quando eu comecei perguntando sobre a ação das vocações, ele já fez sinal de positivo também, enquanto eu fazia a pergunta. E eu perguntei para ele o seguinte, eu disse, olha, nós estamos seguindo aquilo que o senhor mesmo indicou, de rezar pelas vocações e depois testemunhar a alegria de quem vive com alegria a sua vocação. E ele então, ele só enfatizou, ele disse assim, eu estou por dentro, eu estou sabendo e eu apoio. E eu tinha dito assim, dado que o número 314 do documento de Aparecida diz assim, que em cada diocese deve haver orações especiais ao dono da messe, eu disse para ele, esses especiais mexe comigo, porque não é uma oração então corriqueira, mas é uma oração organizada, sistemática. Ele disse, isso, faço. E daí eu falei, como o documento da Aparecida era para a América Latina, eu disse, mas não dá para estender para a América Latina? Ele falou, faço, eu apoio.
Na sua mensagem para a Quaresma, o Papa Francisco afirma, Quaresma é graça, não deixar passar este tempo em vão. Mais detalhes com Silvonei José.
Um diálogo coração a coração, de amigo a amigo com Jesus. É o que propõe o Papa Francisco na sua mensagem para a Quaresma 2020. O título escolhido foi inspirado na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Nesse tempo quaresmal, o pontífice estende a todos os cristãos o que escreveu aos jovens na exortação apostólica Christus Vivit, fixar os braços abertos de Cristo crucificado e deixar-se salvar, sempre de novo. A palavra de Jesus não é um acontecimento do passado. Pela força do Espírito Santo, é sempre atual e permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de Cristo em tantas pessoas que sofrem. Francisco insiste numa contemplação mais profunda do mistério pascal, recordando que a experiência da misericórdia só é possível face a face com o Senhor crucificado e ressuscitado. Um diálogo coração a coração, de amigo a amigo. Por isso mesmo, é tão importante a oração no tempo quaresmal. Antes de ser um dever, esta expressa a necessidade de corresponder ao amor de Deus, que sempre nos precede e sustenta. De fato, prossegue o Papa, o cristão reza diante de uma indignidade de ser amado. A oração poderá assumir formas diferentes, mas o que conta verdadeiramente aos olhos de Deus é que ela escave dentro de cada um de nós, chegando a romper a dureza do nosso coração, para o converter cada vez mais a Ele e à Sua vontade. Quanto mais nos deixamos envolver pela sua palavra, tanto mais conseguiremos experimentar a sua misericórdia gratuita por nós. O convite do pontífice, portanto, é não deixar passar em vão este tempo de graça, na presunçosa ilusão de sermos nós o dono dos tempos e modos da nossa conversão a Ele. Esta nova oportunidade, prossegue Francisco, deve suscitar em nós um sentido de gratidão e sacudir-nos do torpor em que nos encontramos, às vezes, estimulados por um uso pervertido dos meios de comunicação. Não obstante a presença do mal,
por vezes até dramática, tanto na nossa existência como na vida da Igreja e do mundo, esse período que nos é oferecido para uma mudança de rumo manifesta a vontade tenaz de Deus de não interromper o diálogo de salvação conosco. Colocar o mistério pascal no centro da vida, acrescenta o Papa, significa sentir compaixão pelas chagas de Cristo crucificado presentes nas inúmeras vítimas inocentes das guerras, das prepotências contra a vida, desde o nascituro até o idoso, das variadas formas de violência, dos desastres ambientais, da iníqua distribuição dos bens da terra, do tráfico de seres humanos em todas as suas formas e da sede desenfreada de lucro, que é uma forma de idolatria. Para reverter esse cenário, Francisco chama em causa a partilha na caridade e uma nova maneira de gerir a economia, mais justa e inclusiva, recordando a convocação, para esta quaresma, de jovens economistas em Assis, de 26 a 28 de março. O magistério da Igreja nos lembra que a política é uma forma eminente de caridade. E o Papa então conclui: invoco a intercessão de Maria Santíssima sobre a próxima quaresma, para que acolhamos o apelo a deixar-nos reconciliar com Deus. Fixemos o olhar do coração no mistério pascal e nos convertamos a um diálogo aberto e sincero com Deus. Assim, poderemos tornar-nos aquilo que Cristo diz dos seus discípulos: sal da terra e luz do mundo.
Papa pede aos membros da Associação Pro Petricede atenção aos pobres e à casa comum. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência no início da manhã desta segunda-feira no Vaticano alguns membros da Associação Pro Petricede, que peregrinam ao túmulo do apóstolo Pedro em Roma praticando um ato de fé que lhes permite renovar-se espiritualmente. Segundo o Papa, essa peregrinação oferece aos membros do organismo a oportunidade de dar a sua contribuição financeira e espiritual para as obras sociais e caritativas ligadas à sua missão pastoral e para as atividades da Santa Sé.
Seguindo le orme dei vostri predecessori, partecipate all'azione missionaria della Chiesa.
Seguindo as pegadas de seus predecessores, vocês participam da ação missionária da Igreja que luta pelo desenvolvimento humano integral de cada pessoa. De fato, a pessoa humana deve ser sempre defendida e protegida em sua integridade e em sua dignidade, qualquer que seja a sua origem ou status social. Na corrida desenfreada pelo ter, pela carreira, honras e poder, os vulneráveis e pequenos são às vezes ignorados e rejeitados. Por isso, a Igreja, apoiando a escolha preferencial pelos pobres, conta com homens e mulheres de boa vontade e imbuídos do Evangelho para levar a paz e a alegria do ressuscitado a toda pessoa carente. Através de sua ajuda caritativa para a vida da Igreja, vocês se tornam o sal e a luz que dão a muitas pessoas o gosto da vida, sublinhou o Papa.
Hoje ci troviamo di fronte a diverse sfide.
Hoje nos encontramos diante de vários desafios relativos à família humana e sua casa comum. No centro de nossas preocupações está o grito de angústia das pessoas que sofrem, em particular pelas guerras, deslocamento, pobreza e degradação do ecossistema. Há uma necessidade urgente de pôr fim à exploração dos mais pobres. É urgente que cessem as atrocidades nos países vítimas de guerras e conflitos que levam muitas pessoas ao caminho do exílio. Por fim, o Papa fez mais uma vez um apelo em prol de uma conversão ecológica, afirmando que o testemunho de vida cristã que se manifesta através da generosidade e atenção aos outros nos convida a lutar contra o clima generalizado de individualismo, egoísmo e indiferença que ameaçam a paz entre os homens e o meio ambiente.
Neste domingo, o Papa Francisco visitou a cidade de Bari. Na ocasião, exortou os fiéis a rezarem pela Igreja. Raimundo Lima.
Ao término do encontro com os bispos na manhã deste domingo, 23 de fevereiro, na Basílica de São Nicolau, em Bari, sul da Itália, no âmbito do Encontro de Reflexão e Espiritualidade Mediterrâneo Fronteira de Paz, o Papa desceu à cripta da Basílica para venerar as relíquias do santo, custodiadas sob o altar e trasladadas de Mira, na atual Turquia, para Bari, em 1087. Os padres dominicanos, custódios da Basílica, acompanharam o Santo Padre neste momento de oração e recolhimento. Antes da concelebração eucarística, no Corso Vittorio Emanuele II, no centro de Bari, Francisco saudou os presentes que o aguardavam no patamar da Basílica. Tratou-se de um agradecimento espontâneo que o Papa dirigiu às pessoas ali reunidas há horas, num dia ensolarado, mas ainda frio. O Santo Padre deteve-se por alguns instantes, abençoando sobretudo as crianças. Depois agradeceu aos fiéis, em particular, por terem acompanhado com as orações os trabalhos do encontro Mediterrâneo Fronteira de Paz. As orações são propriamente a força, disse o Papa aos presentes, a força de uma comunidade cristã. Os pastores rezam, porém têm que trabalhar nestes dias de reflexão. Mas se sentiram acompanhados e seguros com as orações de vocês. Agradeço muito por este trabalho, por este apostolado de rezar, rezar pela Igreja. Não se esqueçam, rezar pela Igreja, pelos pastores e, nos momentos difíceis, se reza mais ainda, porque o Senhor deve vir sempre resolver os problemas. Antes de conceder a sua bênção, uma invocação e uma oração a Maria que, recordou o pontífice, rezou muito durante a sua vida, rezou muito, sempre acompanhando a Igreja.
Coronavírus. Na Itália, nas áreas atingidas pela emergência do coronavírus, foram fechadas mais de 5 mil escolas e universidades, cinemas e museus, e suspensas as celebrações eucarísticas. Detalhes com Andressa Collet.
A quinta morte causada pelo coronavírus na Itália foi confirmada no final da manhã desta segunda-feira por fontes oficiais da região da Lombardia, no norte do país. Em todos os casos fatais, se trata de pessoas idosas com um quadro clínico geral comprometido em precedência. Já o número de pessoas infectadas ultrapassa os 200 na Itália, caracterizando o país como o terceiro no mundo por número de contágios, depois da China e da Coreia do Sul. A província de Lodi, na região da Lombardia, tem quase 200 mil habitantes e é dividida em 61 municípios. 10 dessas cidades fazem parte de uma zona considerada vermelha e de quarentena forçada. Um decreto do Ministério da Saúde com disposições específicas e destinadas aos residentes da Lombardia foi divulgado no final de semana e tem validade até 1º de março. São normas de prevenção, como de evitar, na medida do possível, de frequentar lugares superlotados e de participar de manifestações e eventos públicos, além das medidas extraordinárias, como a restrição na circulação entre as cidades afetadas, o fechamento de 5.500 escolas de toda a ordem e grau, creches, cinemas e museus, e os eventos esportivos e as missas também foram canceladas. As celebrações eucarísticas foram suspensas nas duas regiões mais atingidas, em especial na Lombardia e no Vêneto, e a Igreja está colaborando com as autoridades para conter a difusão do vírus. Em Milão, a diocese estabeleceu que as igrejas permaneçam abertas, que nos oratórios não sejam realizados encontros, iniciativas e reuniões, que os enterros e os matrimônios podem ser celebrados, mas somente com a presença dos parentes próximos. Por precaução, paróquias do norte da Itália já estão tomando medidas de prevenção. Durante as celebrações não será dada a saudação da paz, a comunhão será dada na mão e a água benta dos locais está sendo retirada. Padre Gabriele, pároco da cidade de Castiglione d'Adda, dirigiu uma mensagem comovente aos fiéis sobre a emergência sanitária que parecia estar distante, mas que agora está aqui na nossa casa. Ele fala de seguir as indicações das autoridades, como a suspensão das missas, mas de não deixar de rezar, ao contrário, incrementar a oração.
Ci rendiamo conto in congiunture come la presente della nostra impotenza, perciò gridiamo a Dio la nostra sorpresa, la nostra sofferenza, il nostro timore.
Percebemos como na conjuntura atual a nossa impotência, por isso gritemos a Deus a nossa surpresa, o nosso sofrimento, o nosso temor. Não tenho vergonha de dizer a vocês que ontem, diante do tabernáculo e da imagem de Maria, Eu também chorei. Peço de aumentar comigo o grito da nossa oração e do nosso pranto ao Senhor. Rezar significa já esperar. Lembro de todos na Eucaristia diária. Quando ouvirão tocar os sinos da missa, unam-se ao sacerdote que oferecerá o sacrifício do Senhor a todos. Estamos unidos pela oração.
Estamos unidos nella preghiera.
O Papa faz novo apelo pelas crianças que estão sofrendo na Síria por causa da guerra. Jackson Erpen.
Desde 1º de dezembro de 2019, mais de 500 mil crianças foram deslocadas devido à intensidade dos combates no noroeste da Síria pela retomada de Idlib. Dezenas de milhares de crianças e suas famílias vivem em tendas, ao ar livre, com chuva e temperaturas negativas. Desde o início do ano, 77 crianças foram mortas ou feridas como resultado da escalada da violência na área. Na última segunda-feira, o Unicef recebeu informações de que os dois últimos hospitais em operação na parte oeste da província de Alepo haviam sido atingidos. Um dos dois era um hospital materno-infantil. A situação no noroeste do país é insustentável mesmo para os tristes padrões da Síria, disse Henrietta Fore, diretora-geral do Unicef. Crianças e famílias estão presas entre violência, frio intenso, falta de comida e condições de vida desesperadas. Tal desrespeito à segurança e ao bem-estar das crianças e famílias ultrapassa todos os limites e não pode continuar. Caminhamos por 3 dias e agora vivemos em tendas. Todas as nossas coisas resumem-se à sopa de chuva e lama, contou Nádia, nome fictício, uma mãe recentemente deslocada de Sarakeb, província de Idlib, que agora vive na área de Alepo. Eu tenho uma criança muito doente que precisa ser operada com urgência, mas não posso pagar. Se meu filho morrer, tudo o que posso fazer é enterrá-lo. O massacre no noroeste da Síria continua a ter um impacto terrível sobre as crianças, acrescentou Fore. É hora de largar as armas, acabar com a violência de uma vez por todas. As partes em conflito devem proteger as crianças e a infraestrutura da qual dependem, dar uma trégua às famílias e permitir aos agentes humanitários responder às enormes necessidades de acordo com o direito internacional humanitário. Uma jornada mundial da juventude que envolva os jovens das regiões árabes. Essa é a proposta da Conferência Episcopal das Regiões Árabes, que esteve reunida em Roma para sua 70ª Assembleia Plenária de 17 a 20 de fevereiro no Instituto Maria Santíssima Menina. A ideia, informa o Patriarcado Latino de Jerusalém, é de organizar a jornada na Jordânia e de chamá-la Jornada Mundial da Juventude das Regiões Árabes. Na abertura dos trabalhos, cada membro da Conferência Episcopal traçou um panorama da situação social e pastoral do seu país e sua diocese. Em uma sessão presidida pelo cardeal Michael Cherny, subsecretário da Seção de Imigrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, foi discutida a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, querida Amazônia. Já as diretrizes para aplicação concreta do motu proprio, Vos Esses Lux Mundi, que contém as regras processuais para combater o fenômeno dos abusos na igreja, também esteve na pauta do encontro. Coube, por outro lado, ao cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, falar sobre o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum em sua delicada fase de recepção. Assinado em 2019 pelo Papa Francisco e pelo grão-imame de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb em Abu Dhabi, a declaração aspira a ter um alcance universal e sua recepção visa influenciar as relações sociais, políticas e religiosas em nível global. Juntamente com o cardeal Lorenzo Baldusseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, os prelados da Conferência Episcopal das Regiões Árabes também trataram do tópico sinodalidade na prática da Igreja. Em seu pronunciamento, o cardeal exortou a superar todas as formas de individualismo e de autoritarismo clerical em favor de uma colaboração mais íntima e eficaz em todos os níveis, da paróquia à diocese, trabalhando assim como igreja. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados, fez um balanço da dinâmica diplomática da Santa Sé em suas relações com outros estados. Na conclusão do encontro, ficou estabelecido que a 71ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal das Regiões Árabes será realizada no Líbano em fevereiro de 2021.
O padre Paulo Daladeia nos fala sobre a santidade com traços amazônicos.
Ele fala muito bem da questão da enculturação, coloca muito bem as coisas, mas ele dá uma coisa relativamente nova, quando no número 77 ele fala de uma santidade da Amazônia. Santidade da Amazônia é falar de uma enculturação em nível espiritual, em nível celeste. Então, isso é uma novidade bastante fina, bastante interessante. Imaginemos uma santidade com traços amazônicos chamada a interpelar a Igreja Universal. E não nos apressemos a qualificar como superstição ou paganismo certas expressões religiosas que nascem espontaneamente da vida do povo. Absurdamente interessante. Quando ele continua falando da santidade da Amazônia, e aí ele diz a função do missionário, aí ele introduz a missão do missionário, dizendo que o missionário procura descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas. Ou seja, a primeira tarefa do missionário não é impor uma cultura, mas é escutar a partir dessa cultura. Está na melhor linha da enculturação, quando ele fala da enculturação da liturgia, fala da misericórdia, cita o Vaticano II, né? Ele está na melhor linha da teologia, da missiologia hoje em dia.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.